Antes de mais nada, eu quero louvar e agradecer como cidadão educador da Assembleia Legislativa que, com essa decisão da realização dos fóruns regionais, do debate e desse fórum, corrigiu um erro gravíssimo que a Secretaria de Educação vinha cometendo ao produzir a proposta do plano decenal. Nós, educadores, há anos aguardávamos uma lufada de democracia que pudesse nos ouvir e ouvir o interior. Parece que começamos a corrigir esse erro e eu fico imensamente agradecido por Minas Gerais voltar a discutir democraticamente a educação. Para que a gente possa pensar um plano decenal, que é um plano plurianual que perpassa governos, que perpassa gestões, nós temos que ter uma projeção das tendências e dos desafios. E não nos calcarmos em convicções partidárias ou intenções eleitorais de curto prazo. Nesse sentido, a primeira questão que eu gostaria de levantar é exatamente o que ocorre nesse momento, nos últimos tempos, em relação aos desafios da sociedade e o impacto sobre a educação. Aqui eu vou fazer uma ligeira e singela provocação e proposição de análise, que é, em primeiro lugar, nós tentarmos entender algumas tendências do que vem ocorrendo na mudança do mundo. Em especial, a crise que já vinha se desenhando, mas que a partir de outubro do ano passado, ela se projetou no mundo todo. O que que essa crise do setor imobiliário, que é o setor mais agudo da crise dos Estados Unidos, acabou demonstrando para o mundo todo? Que a concepção liberal, radicalmente liberal, hiperliberal, que nos acometeu o mundo todo a partir do final dos anos 80, gerou uma profunda irresponsabilidade na concorrência empresarial e até mesmo grandes expoentes do liberalismo dos anos 90 tiveram que reconhecer o papel fundamental do Estado como uma instituição de regulação das relações entre os homens. Nenhum plano pode nascer sem essa convicção. O papel fundamental de direção do Estado sobre o mercado. Aqui é fundamental nós entendermos isso, porque um dos grandes problemas que nós vamos ter esse ano em Minas Gerais é uma queda do PIB que, segundo os próprios órgãos governamentais, deve ser muito mais acentuado do que a queda da média do país. 2. Segundo dados da Fundação João Pinheiro, o setor de serviços é o mais importante na geração de PIB. Depois o industrial e, finalmente, o agropecuário. O que que nós estamos vendo ultimamente? Os dados oficiais revelam que o crescimento do PIB é exatamente inverso a essa importância. Mas a Secretaria da Fazenda e seus técnicos vêm discutindo com muita apreensão como que Minas, sendo um dos maiores PIBs do país, tem o décimo salário médio do país. O que que significa isso? Uma falta de direção governamental para orientar o desenvolvimento. Nós deixamos nas mãos do mercado e o mercado não se desenvolveu. E o que nós temos então agora é o fim de um projeto liberal para o desenvolvimento de Minas. Queiram os expoentes liberais ou não. O mundo hoje é todo focado no debate keynesiano, neo-keynesiano, de orientação do Estado para o desenvolvimento. Isso não significa, de maneira alguma, estatização. Significa recuperar o papel clássico do Estado, só isso, que é o garantidor da democracia. Vocês sabem que a crise dos Estados Unidos está baseada num desespero de crédito que era fomentado com mais crédito, em que as pessoas compravam através de crédito e financiamento imóveis e, antes de pagá-lo, já refinanciavam outra vez e refinanciavam. E isso era apenas uma das partes dessa sana do mercado que tinha início exatamente no mercado financeiro, que refinanciava os setores imobiliários. 80% do PIB era o crédito que se tinha nos Estados Unidos, do PIB norte-americano, para o setor imobiliário. O Brasil, felizmente, não passa de 4. Nós não podemos imitar os Estados Unidos. E é por isso que o Brasil hoje é o terceiro país do mundo entre aqueles que compraram a dívida, títulos da dívida norte-americana. O primeiro é a China. O Brasil é o terceiro. É por isso que o Brasil está comprando a Budweiser. É por isso que a Friboi do Brasil comprou os dois maiores frigoríficos dos Estados Unidos. Tenhamos clareza do que está ocorrendo. O mundo, portanto, vem dizendo para nós que as gestões públicas moldadas pelo modelo empresarial são absolutamente equivocadas. Nós temos que reconstruir uma concepção de Estado pública, democrática, e que oriente o mercado. E quando nós falamos de orientação para o desenvolvimento, nós estamos falando de educação. Não é possível continuar essa identidade de gestão com o mercado, com a visão empresarial. Elas são absolutamente distintas. E nós estamos perdendo o saber da inteligência estatal no Brasil e em Minas. A educação é um caso clássico disso. E esse plano decenal tem que corrigir esse erro. Nós não podemos continuar colocando a elaboração da educação na mão de consultorias privadas. É a sociedade que tem que decidir. Nós não podemos continuar achando que o educador trabalha melhor se ele ganha mais. Ele não trabalha melhor só porque ganha mais. Ele trabalha melhor quando ele é valorizado. Ele trabalha melhor quando ele consegue dirigir o seu projeto político-pedagógico. Ele trabalha melhor quando ele não tem escolas destruídas. Ele trabalha melhor quando o Estado sabe, como eu já disse aqui um mês atrás, quando nós abrimos o debate sobre o plano decenal nessa casa, ele trabalha melhor quando ele sabe que o Estado garante a relação social e desenvolvimento social do aluno na sua família e comunidade. Nós sabemos hoje que o peso maior ao desenvolvimento e desempenho do aluno não está na escola, está na comunidade. Isso é dado da Fundação Itaú Social do início desse ano. O peso é 70% no desenvolvimento. Portanto, não é possível pensar numa política educacional que não esteja integrada, não é somada só, mas integrada com assistência social, saúde, cultura, segurança pública. E isso só se faz com um Estado forte, democrático e com o fim dessa sana liberal que fez o Estado ser tomado pelas empresas.